Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao 31º PDCast, o podcast do blog próximadimensão.com.br. O último PDCast, não sei se o João lembra, foi depois do Certified Lover Boy, o último álbum do Drake. Isso faz tempo já, foi no ano passado. É o primeiro PDCast de 2022. A gente já tá começando o ano. O Próxima Dimensão meio que virou um site de críticas de música, né? Porque o Jefferson tá meio que em período sabático, eu acho. Aí só sobrou eu e o João
virei,
e a gente...
Eu virei o funcionário do mês.
O quê?
Funcionário do mês.
É. O João tá em período sabático. Eu espero que o João arrume esses ruídos aí do celular dele. Porque eu vou ter que editar tudo isso.
Eu não vou prometer nada.
E é isso aí, o The Weeknd lançou o álbum, a gente cobriu o lançamento do último álbum dele, que foi o After Hours. Também tem crítica do Starboy de 2016. É isso aí, cara, o PD rumo aos 5 anos de idade. O álbum, o PD lançou, a gente, o PD estreou em março de 2017. Não dá pra acreditar que a gente vai completar 5 anos ativos no ar. E vamos começar o ano número... O PDCast é de 2018, né? Tem o ano 1, que é o 18, o 19 é o ano 2, o 20 é o ano 3, 21 é o ano 4. É o ano 5! A temporada número 5 do PDCast. Boa noite, João! Seja muito bem-vindo, fala o que você quiser aí.
Boa noite, vamos aqui falar desse álbum lindo e maravilhoso do nosso querido Abel. Aonde nós conhecemos o grande Abel Talarico, hein? Tô ansioso pra falar sobre isso. Então digamos que tivemos um retorno do Abel Talarico.
Isso. Será? O Starboy não fala disso, não?
Starboy, não.
Porque não, cara, me lembro. Já faz... O cara, a música Party Monster, ele elogiou a mina dizendo que ela tem a forma da bunda dela, parece Selena Gomez. Ele pegou a Selena.
Então, no Starboy, o Abel, ele tá talaricando um alvo em específico. Aqui ele só tá, opa, você tá casado, então vamos, já era.
Mais ou menos, porque no, até na música mesmo, ele fala assim que ele não pode mais ficar com ela porque ela tá casada, tá ligado? Só pra deixar claro, entendeu? Cara, falando do Trilogy, cara, o Abel acabou de twittar que nós estamos tendo uma experiência de uma outra trilogia. Que eu imagino que tenha começado com After Hours, tá com Down, e o próximo álbum dele talvez seja o último dessa trilogia aí, cara. E o pessoal já tem um certo burburinho que talvez seja o último álbum da carreira dele, cara. Que eu acho muito difícil. Não.
Olha, eu tenho uma opinião muito forte que músico não se aposenta.
E é verdade isso, entendeu?
Músico não se aposenta, cara. O único artista que eu vi assim, que pô, falou que ia se aposentar...
Que você escuta, no caso.
Isso. Tem uma par de artistas aí que eu não escuto. Mas enfim, da minha bolha, que falou que ia aposentar, e que nem esse aposentou, mas pelo menos ele se aposentou de fazer música, foi o Dr. Dre. Ele falou, vou me aposentar... E o último álbum dele foi Compton, mas ele ainda tá produzindo. Então ele não se aposentou da música por completo.
Porque assim, no rock, realmente... os caras geralmente aposentam morrendo, tá ligado? E alguns deles morrem cedo, entendeu? E não...
Pois é. Imagina o Abel, que tem, deixa eu ver a idade do Abel.
Ele tem... Nossa, 34, mas... não? Ele é novo.
Não, nem a pau. 31. O Abel 31? Tem 31 anos. Não, ele não vai se aposentar, relaxa.
Dying Lights é de 2019 e ela tá no top 30 de músicas mais ouvidas do mundo ainda, cara. Velho, tem que ter muito bot até agora, cara. Sabe aquele meme do Carlos Bolsonaro, tá ligado? Com um monte de celular, tá ligado?
Enquanto isso, The Weeknd em casa. Vamos botar mais Dying Lights aí.
É, a aposentadoria do Abel é só Blinding Lights, cara. Atualmente, Blinding Lights tem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Eu vi hoje, cara. Peraí. 2 bilhões e 700 milhões de
streams.
2 bilhões.
O Abel ele vai se aposentar só com o dinheiro dos streams de Blinding Lights, hein?
É. Na verdade, se bem que de produção, ele não é um cara que lança álbum todo ano, entendeu? Porque, vamos lá, ele lançou o Starboy em 2016. Antes ele tinha lançado o BBM em 2015. Aí demorou 4 anos pra ele lançar... 4 anos não, 3 anos e pouco pra ele lançar um outro álbum. Beleza que teve o My Dear Melancholy no meio, entendeu? Mas
muito
de
bom.
Álbum,
eu já tô aí, hein?
É, de álbum a álbum mesmo. Então, ele já é um cara que se dá mais tempo, tudo bem. Eu acho que daqui a 2 anos ele deve lançar o fim da trilogia. O pessoal até especula ser o nome de Afterlife, alguma coisa assim. Porque na capa do Down ele tá velho, aí talvez meio que, tipo, ele já tá morto, alguma coisa assim.
Eu achei que era o Lula na capa do...
Mas se bem, bicho, que agora que essa trilogia mais nova aí do Abel das Noites aí já encerre, e sei lá, a gente vai ver álbum, sei lá, do Abel em 2030, assim, depois do próximo.
Mas é muito zoado ele lançar um álbum chamado Afterlife, porque é muita cara de tipo, ele morrer antes desse álbum sair. Pior que eu acho... Ó, tem dois artistas que eu acho que fariam uma loucura dessa. É o Abel e o Kanye West. De lançar músicas
Sim.
específicas...
Pra depois que morrer.
Oi?
Pra lançar depois que morrer.
Isso. É dois caras que eu vejo com essa pira. O Abel e o Kanye West.
Cara, sabe o que eu acho que faria? Lil Wayne.
Também. Mas o problema do Wayne é que ele pode morrer a qualquer momento.
Então já, esse álbum já tá feito, então.
Ele não sabe. Ele não sabe, é assim... Enfim, o cara dá convulsão toda hora.
Pera aí, foi o Lil Wayne que falou que ele tem música pra lançar álbum pra 4 gerações dele, é isso?
Isso. Ele tem álbum pra 4 gerações e com certeza...
É mentira.
Muitas dessas músicas só vão sair quando ele morrer. Não, nem é.
É
nem
verdade.
É. Pelo tanto de música dele que acaba vazando, a gente vê que isso é verdade. Que ele tem um horror de música que só tá guardada.
Impressionante. Beleza, Down FM. Relembrando o nosso PDcast de The Weeknd e outros artistas canadenses, a gente meteu o sarrafo no Afterlife.
Foi.
Vou até abrir a minha crítica aqui, cara, que eu que faço as críticas do Abel aqui. E, velho, vamos lá a nota que eu dei. Eu dei 6,5, cara. Eu acho que eu dei 6,5, é isso aí. Eu acho que eu daria 6 ou menos, cara, hoje. A gente não pode dizer, cara, que o Down, ele é muito fruto do FTO. Eu tô começando a achar que o Down é uma espécie de sobras do FTO. Tem muita sobra, tu não acha? Sabe por quê?
Sim.
Porque...
Tem muita música que lembra muito.
Não é nem só isso, é que lembra do Deluxe do After Hours, que tem duas músicas espetaculares, que é melhor que quase todas do disco
sim,
principal,
sim,
que é o
sim.
Nothing Compares e o Mr. Deal. Uma coisa interessante é que no After Hours não teve a banda dele, sabe? Não teve linhas de guitarra, não teve bateria, não teve nada, não teve piano, cara. Tu lembra de alguma música com piano, assim, no After Hours?
Não, foi um álbum totalmente com instrumentos sintetizados.
Exato. Com e engraçado que na versão Deluxe, Missa Diu tem um pianozinho pequeno. E dava pra ver que, assim, todo álbum do Abel tem os instrumentos dos caras, né? Tem uma banda, cara, que acompanha com ele. Tem um branquelo lá, que é um branquelo meio magro. O baterista lá. E tem um cara lá nos teclados, é isso? Acho que é isso. Você encontra vídeos do Abel do Lollapalooza, de vários Lollapalooza, tem própria apresentação da Vivo, tem muita coisa, entendeu? E teve. TV todo mundo tem, né? Mas, por exemplo, vamos lá, no Trilogy tem. Só que rapidão, cara, bem rápido. No Echoes of Silence tem uma música chamada Same Old Song, que tem uma linha de baixo espetacular, cara. Tom, tom. Entendeu? Tem linha de baixo, o BBM. A música inicial, que é o Real Life, começa com um solo de guitarra. Tem muita música, cara. Do Shameless tem um solinho de guitarra. Porra, o Starboy, cara, tem isso. Mas é que tá. O After Hours não tem nada de instrumento real. Então eu acredito que ele tenha sim gravado alguma coisa com a banda dele e não tenha entrado no álbum do After Hours. Ele lançou tudo no Down. Eu acho que foi isso que aconteceu. O que, que você acha?
É, eu me lembro que a gente até falou no tempo que o After Hours, ele era um álbum. Ele não era um álbum ruim, mas ele era um álbum apenas bom. E do Abel a gente não esperava nada apenas bom. E isso aí foi o que marcou mesmo, foi totalmente diferente de tudo. Porque por alguma razão ele optou pelos instrumentos sintetizados em vez dos reais. Isso me cheira muito também a dedo de produtor executivo, porque parecia que ele queria lançar até porque depois acabaram vindo na versão deluxe, mas é muito dedo de produtor executivo que não deixou as músicas com os instrumentos irem porque queria tentar algo muito novo. Essa é minha opinião otimista do que pode ter acontecido para esse álbum vir desse jeito.
E também eu queria muito saber onde é que o Abel manda ou não manda nos álbuns dele, entendeu? Porque de acordo com o pessoal da The Weeknd Brasil, o pessoal é gente fina, assim, eles me seguiram no Twitter e depois eles me deixam seguir. E eu tenho a impressão que eles estavam me chutando do... Sabe daquele Ares do Twitter que você conversa, sabe? Tipo a chamada no Skype.
Sei.
Eu percebi que eu tava caindo muito. Será que foi proposital ou foi meu celular que tava caindo? Ou foi os caras que estavam me chutando, que eu tava tendo opiniões impopulares, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem.
O quê? Que bebê é meu melhor álbum pra tudo o que acontece.
Não, o pior é que eles têm uma opinião pouco parecida. Eles gostam muito. O pessoal do Ayers parece que gosta muito do Starboy, do IBM, gostam de tudo, entendeu? Tudo. Mas eles gostam muito do After Hours também, entendeu? E, tipo, eu acho que, sei lá, não sei. Mas ver eles viram alguns tweets meus e discordaram, não sei o que faz. Velho, eu acho que o After... Acho não, eu tenho certeza, cara, que é uma linha muito tênue onde é que o The Weeknd manda ou desmanda, entendeu? Então, dentro dessa conversa, o pessoal fala assim que o The Weeknd colocou, ele era o principal produtor de todas as músicas dele, do Down. Mas assim, pode ser mentira, entendeu?
É.
Eu nunca acredito muito nos créditos do Spotify, sabe assim? Não sei, cara. Na hora que ela tem muito produtor, muito escritor e tá lá o nome do intérprete, eu já olho assim, tipo, Por exemplo, eu tava dando uma... Sabe Seven Rings, da Ariana Grande? Que é a música mais irritada dela, que eu acho uma música muito foda, na verdade, inclusive.
Sim.
Velho, olha só, vamos pegar aqui, pegar os créditos dessa música.
Até o Soulja Boy tá acreditado nessa música, acredite se quiser.
Cara, olha lá, interpretado por Ariana Grande, composta por Kimberly Crizuk, não sei quem é, Oscar Hammerstein II, que é de uma dupla, que é o Rogers e o Hammerstein, ou seja, uma dupla de um cara, não sei. Richard Rogers, Taylor Parks, Tommy Brown, Victoria Monet, Ariana Grande, Charles Anderson, Michael Foster e sei lá o que. John Zavitia, Oscar Hammerstein II, cara. Produzida por Tommy Brown, Charles Anderson, Michael Foster, cara. E tem quantas produtoras? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco, cara. Então, tipo, não, beleza que o nome tá, a Ariana tá acreditada, mas eu duvido que a produção da música tenha passado por ela, cara. Desculpa, cara. Desculpa. O The Weeknd não, eu já acredito que ele tem uma. Ele manda um pouco mais na produção, mas assim, mas mesmo assim, ó, vou pegar bem aqui a música, sei lá. Me fala uma música aí do Down aí pra eu pesquisar. Um comercial aí. Take My Breath, beleza.
Take My Breath.
Cara, beleza, eu tenho o Abel, tem um tal de Ahmad Bausch, não sei quem é. Martin Marx Sandberg, Oscar Holter, produzida por Max Martin, Oscar Holter e The Weeknd. Beleza, já é menos, entendeu? Mas você vê que tem mais, entendeu? Tem a EXO e a Republic. Então onde é que a Republic manda e onde é que o The Week, a EXO manda? Então, não sabe? Isso aí nunca, a gente nunca vai saber. Mas no fim das contas, eu acho que se a coisa dá certo, a coisa dá errado, a gente culpa o The Week, né? Então, assim, não tem como passar pano pra ele, eu acho. Eu acho.
Porque é a cara dele que vai estar lá no final.
É, exato. Então, assim, se FTRs teve overdose de sintetizadores a todo momento, teve turururururu. Aí, mano, ele assinou, né, velho?
É, ele podia ter falado, não, olha, por mais que ele não pudesse dizer nada, ele podia dizer, não, não quero isso, e na pior das hipóteses a gente tinha ficado sem álbum nenhum.
É. Tem músicas boas no FTRs? Com certeza, cara. É, Too Late é uma das melhores músicas da carreira dele. Alone Again sempre é boa porque o Abel não sabe o que é errar. Opa! Vamos falar de intro, cara? Vamos falar de intro, mas vamos entrar no Down FM.
O Abel é muito bom em intro.
Mas eu não gostei da intro dessa, ó. Gasoline eu achei uma música fraca. Gasoline começa o álbum assim, eu acho foda-se, entendeu? Não é um negócio que me irrita, entendeu? Não é uma abertura que me irritou, mas assim, dentro das aberturas dos álbuns do Abel, eu acho que é a mais fraca, assim. O The Weeknd, ele nunca foi um cara que se preocupou tanto assim com transições, com a exceção do Kissland.
Isso.
Kissland, ele tem abertura, tem transições espetaculares, cara. As transições do Kissland, principalmente na primeira metade do disco, são fantásticas, cara. As cinco primeiras faixas estão totalmente conectadas, é um negócio lindo, cara.
E é o álbum mais esquecido do Abel.
Isso. É o álbum mais esquecido. O Down parece que voltou isso, sabe? Todas as músicas, elas têm elas são excessivamente, no bom sentido, conectadas, entendeu? E eu acho que isso pega muito, cara, o próprio disco. É um problema, assim, porque é difícil você colocar pra ouvir só uma música, entendeu? Porque ela provavelmente vai vir terminando outra e vai começar outra. E ela tá muito... E isso foi bem pegando a questão do rádio, entendeu? Do ótimo trabalho do Jim Carrey, tá? Na locução do rádio, do disco dar uma parada pra respirar. Eu achei isso muito leve, sabe? Totalmente contrário do After Hours, que era muito maçante, sabe? São 56 minutos, assim, cara... Comentários de João.
Eu gostei muito dessa pegada da intro, da locução. Como você disse, parece que o álbum inteiro ele tá contando uma história. Por como as faixas se ligam. Eu até falei pra um amigo meu que não dava. Não, eu não recomendava ouvir faixas soltas. Porque não. É como se fosse uma história o álbum. Então, não ia fazer muito sentido. O tamanho, a gente que vive numa era de 20, 30 faixas, 16 tá ótimo. É aquele lugarzinho doce.
E aí,
participação do especial da minha cachorra. Participação especial da minha cachorra.
Cara, eu tava vendo uma coisa. Só desculpa te interromper. O After Hours tem 14 faixas. Tu acredita, cara?
Sério? Não, não é possível.
E o mais bizarro é que ele é maior que o Down.
O Down... Eu podia jurar que eram 42.
Não, eu não tô de sacanagem. Eu fui conferir isso, cara. Eu achava. Eu tava escrevendo a crítica, eu pensei, não, o FTR tem 24 músicas, cara, não é possível. Aí eu fui ver, tem 14, cara. Não é possível isso, velho.
É inacreditável. Nossa, é um álbum que dói de ouvir. Eu acho que eu ouvi o FTR inteiro duas vezes.
Down, assim, eu senti uma leveza, cara, sabe? Aquela leveza do das próprias composições, das transições, assim. É bem o que o Jim Carrey fala na abertura. Senta, relaxa, o amanhecer chegou. E é isso aí, entendeu? Eu gostei muito disso, cara. É um projeto muito mais tranquilo. Eu diria, muito mais tranquilidade. Eu acho que foi por isso que essas faixas, algumas delas, não entraram no FTRs, porque não bate muito o clima pesado, maçante do FTOs. Então, vitória do The Weeknd. Sim. Agora eu quero saber realmente a opinião sincera do Abel ao FTOs. Será que ele ama aquela porra?
Então, para isso, vamos agora chamar nosso amigo Abel Tesafaye aqui na chamada. Isso agora me lembrou o que aconteceu com Michael Jackson e o álbum History, que ele defendia aquele álbum com unhas e dentes. No momento que ele corta o contrato com a Sony, ele vai falar que esse álbum é uma merda, um álbum feito com um monte de recicláveis de música que eu não usei, que eu só fiz pra acabar logo esse contrato. Falou.
Mas é que tá, o After tem algo que o Down não tem de qualidade. É aquela, é o que eu chamo de killer track na minha crítica.
Isso.
É aquela faixa que vai estar em todos os lugares, todo mundo falando, que vai ter cover em forró. Quando a música tem cover em forró, quer dizer que ela é um sucesso.
Tempo pra ver se aparece aquele hit. Aquele hit tardio que vai virar. Que vai hitar na voz dos cavaleiros do forró.
O único single mesmo foi Take My Breath, assim. Acho que Sacrifice foi lançado, eu não ouvi não, cara. Foi single Sacrifice? Acho que não.
Sacrifice foi single.
Quando?
Sacrifice, se eu não me engano, teve até videoclipe.
Não, mas
pera,
videoclipe foi depois, tô falando de antes.
Ah, antes só teve o Take My Breath.
Isso. Se a gente não tiver enganado, o Take My Breath foi o único single lançado. E é o seguinte, ele lançou uma versão estendida e na chamada com o pessoal do The Weeknd no Brasil, né, e os fãs lá, eu disse que eu não tinha gostado, mas o pessoal me atacou, desceu a pau. Não, como pode? Aquela versão é a melhor coisa, não sei o que, tipo, calma aí. Eu não tinha gostado.
O cara é viciado em ter opiniões impopulares.
Ah, é o seguinte, eu tinha falado, oxi. Mas é que tá, cara, a versão estendida ficou perfeita. Agora eu entendi a existência da versão estendida, porque ela coube direitinho com a transição da música How I Do Make You Love Me, entendeu? How Do I Make You Love Me. Cara, e ela tem, tem uma transição perfeita. E o início, a introdução da versão estendida de Take My Breath combina totalmente com a música anterior. Então é muito coerente que a versão estendida esteja no álbum e não a versão original. Eu achei isso genial. Genial.
Pena que agora você já foi banido aí do...
É. Pois é. Pena que agora...
Não dá pra se desculpar.
Exato. É impressionante isso. E talvez isso seja um problema de Down FM no... na revisitação da discografia do Abel, porque... O Take My Breath, ele tem o que? Deixa eu ver. Ele não tá nem mais no top 10 dos hits dele. É isso aí. Ele não tá mais no top 10 dos hits dele. E já tinha milhões de visualizações de streams. Mas agora é uma outra, que não foi tão ouvido assim. Ok? Ah, pronto, eu achei. Take My Breath. Pronto, 260 milhões de streams. Ele trocou a versão de single pela versão estendida e ficou muito melhor. Então eu sinto que, por não ter nenhum grande hit de single por enquanto, eu acho que esse álbum vai ficar um pouco mais assim, cult. Assim como Kiss Land, que não tem nada, entendeu?
E esse álbum não teve. Até agora, pelo que eu tô vendo aqui nesse momento, não tem nenhuma música no top 10 do Weeknd.
Isso, não tem. Não tem. Ainda não. Tudo bem, tá cedo, o álbum lançou, mas mesmo assim, é difícil. Porque não tem nenhuma música excessivamente comercial, entendeu? Acho que Take My Breath é, mas é a versão estendida. E a versão estendida não toca em rádio. E outra coisa, esse álbum, teoricamente, tem mais faixas que o After Hours, mas ele tem menos músicas, porque tem a abertura do Down, tem a Tale by Quincy, tem no mínimo 3, cara, de interlude, assim. Então, é um álbum bem menor.
Aqui nas que eu mais ouvi desse álbum, tem Every Angel Starifying, Less Than Zero e A Bota Larico em A Heard You Married.
Cara, Less Than Zero eu não gostei. Eu tenho um problema com as faixas finais do Abel, cara. Eu não consigo gostar muito, assim. Eu acho que ele tenta fazer algo muito grande, assim, e fica meio pretensioso, e sei lá, cara. Não vai. por exemplo, eu não sou muito fã da faixa do I Feel It Coming, afinal do Starboy. E é uma música muito boa, foi uma das primeiras que eu ouvi dele, mas mesmo assim, não é uma nossa música que eu escuto toda hora. A última faixa do BBM é o quê? Angel. Ok. Isso é uma baladinha boa, entendeu? Uma baladinha boa. É.
A última do Starboy.
É.
A Felicomen, né?
Isso. E eu não consigo. O que o Abel acerta nas intros, eu não consigo gostar dos outros. Eu sei lá, acho que ele é meio pretensioso demais em tentar fazer uma mega faixa pra impressionar todo mundo, tá? Mas das músicas que eu mais gostei, assim, eu sinto que eu gostei muito mais da sequência Best Friends e Is There Someone Else. Tô ouvindo muito isso.
Is There Someone Else também é muito bom.
Best
Esse
Friends
álbum inteiro é muito bom.
Não, porque as letras da, assim, o álbum, melodicamente ele conta uma história, mas assim, letras, não tem nada que a gente possa debater muita coisa, entendeu? Porque é só o Abel contando as histórias de casos que ele teve com mulheres diversas. É só isso.
Que pode ou não pode ser a sua mulher.
É só isso, porque ele fala. Ele tem referência à Angelina Jolie que ele pegou.
Tem uma coisa que eu falei.
Ok.
Tem uma coisa que eu falei no Twitter e nos headquarters. Se a Heard You Married é do Drake, o Kanye ele vira o próprio Coringa.
É, exato.
O Kanye ele enlouquece. Nossa, mas o quê? Tá falando da minha mulher.
E bicho, eu gostei muito dessa sequência, cara. Best Friend, Is There Someone Else, que é muito legal. É. E é assim, é a história da vida romântica do Abel, cara. É isso. Porque esse álbum. É só isso. E o que não é ruim, entendeu? Assim, porque ele emula as brincadeiras com rádio. E música de rádio é isso aí, entendeu? Não tem muita coisa complexa que a gente escuta no rádio, entendeu? É aquele sertanejo universitário, pô. É isso.
O próximo álbum do Abel vai ser uma dupla. Vai ser ele e o Bieber com músicas de sertanejo. Será que o Abel e o Bieber ainda são tretados? Eu não vejo mais motivo pra essa treta existir.
Eu, por algum motivo, eu não sei de onde eu tiro isso, mas eu sinto que o próximo, que vai ter algum projeto do Abel próximo, assim, que vai ter muito mais rock do que eu imagino, entendeu? Porque nesse ele gostou bastante de colocar o guitarrista dele pra trabalhar.
É, ele já deu. Tá dando sinais, né?
É. Ele tá dando sinais, cara. Ele tá dando sinais.
Pode ser.
E eu sinto que vai ser mais roqueiro do que eu imagino, porque já que ele tá brincando de emular gêneros assim do passado, com pegada um pouquinho futurista, eu acho que é isso que tá faltando, assim, pra discografia dele, mas sei lá. O Eminem foi o precursor, viu, no pop mainstream, porque o Eminem ele tem uma música do Aerosmith, que é.
Cara, isso, Sing for the Moment.
Isso. Então eu acho.
Lembro que eu.
Não, pode falar.
Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, alguém chegou pra mim e falou: ah, o Eminem é merda porque ele plagiou a Aerosmith. Eu não. E naquela época eu vou lá saber o que significa simple. Aí eu fiquei meio pistolão com o Eminem mesmo, mas depois eu entendi.
O próprio guitarrista do Aerosmith foi fazer o solo, entendeu?
Isso.
Então eu imagino que o próximo álbum dessa trilogia talvez emule mais guitarras e algo assim do gênero. Mas sei lá, do álbum a gente pode esperar qualquer coisa, entendeu? Ele incorpora o personagem de artista maluco, então.
Tudo. É muito bom porque todo álbum é um personagem.
É. Eu não sei se eu gosto ou desgosto disso, porque é sincero, se você não saber o que vai acontecer, é foda, sabe? Eu prefiro muito mais o Abel da ostentação do BBM e do Starboy, só pra deixar bem claro, entendeu? Mas, assim, essa é a fase mais imprevisível da carreira dele, assim, tipo assim, disparado.
Nessa dele ter um personagem por álbum. O After Hours parece que no que o álbum não foi lá tão bem recebido, ele meio que inventou bastante com esse personagem. Ah, quebrei o nariz. Ah, fiz harmonização. Ah, quebrei a cara. Nossa, mas ficou um negócio terrível. E o nariz dele nunca sarava. Meu Deus do céu.
Isso. É interessante, porque o Abel do House of Balloons até o Starboy é um. Até o My Drama Melancholy é um outro, cara. Aí na hora que você chega o FTO, aí tem o Dawn, agora o Dawn, né? Ele fica chamando muita atenção esteticamente, né?
É, eu acho que foi depois que ele perdeu o Abacaxi.
Isso.
O Abacaxi meio... Porque até que faz sentido, porque a história do Abacaxi existe pra que as pessoas não olhem pra cara do Abel. No momento que ele perde o Abacaxi, ele quer que as pessoas olhem pra cara dele. Ele podia contar essa história, mas ele tem preguiça.
Eu prefiro o abacaxi do que o nariz e a cara de velho.
É, volta abacaxi.
Volta abacaxi, cara. Volta abacaxi.
Tem uma teoria que o abacaxi tá voltando porque o cabelo dele tá crescendo, mas não vai voltar, galera. Só.
É isso aí. Ele tem que ser o Michael Jackson.
É. É muito bom que no começo da carreira ele tentava ao máximo se desvencilhar das comparações e agora ele tá querendo.
Não, peraí, como é que ele vai se desvencilhar das comparações sendo que na porra do Echoes of Silence tem um cover do Michael Jackson?
Eu não sei! Só que eu sei que sempre que alguma entrevista ou algum fã perguntava, ele tava puto quando comparava ele com o Michael Jackson.